Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, meu querido ouvinte, como é bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos em Tito capítulo 2, veremos os versos 4 e 5 e o título da nossa mensagem é Um Modelo para Mulheres Casadas. Estudos apontam que a média de idade da população tem aumentado. Nos últimos 25 anos, o número de pessoas acima de 50 anos cresceu 20%. Enquanto o de pessoas abaixo dos 50 cresceu apenas 4%. Na década de 1980, a média era de 33 anos. As estimativas mostram que dentro de uma década, essa média será de 40 anos. E essa é uma das mudanças mais significativas em uma sociedade. E isso pode ser uma coisa boa. Quando você chegar aos 50, mais adultos terão reconhecido que existe mais na vida, além de uma carreira profissional, um carro, um guarda-roupa cheio de roupas de grife, um cartão de crédito com um limite elevado ou um bolso cheio de dinheiro. Por volta dos 50 anos, você descobrirá que os relacionamentos têm mais valor do que costumava pensar. Nos restaurantes, você se pega observando as crianças e famílias novas, perguntando-se se eles compreendem o tesouro que tem à mesa e pensando em como o tempo de sua vida simplesmente voou. Quando você é jovem, quer que o tempo voe. Ficamos ansiosos pelo tempo quando poderemos finalmente dirigir. Mas quando fica mais velho, quando não quer que o tempo voe, aí percebe que ele voou. Não quer que o amanhã chegue logo, mas quer voltar ao ontem. O desejo é que o tempo passe mais devagar. Por isso, gostamos cada vez mais de ver fotografias antigas de momentos que pararam no tempo e não escapam à memória. Se você tem mais de 50 anos, talvez esteja pensando: nossa, esse estudo está muito deprimente hoje. Mas veja bem, de acordo com Deus, quando percebemos que nossos dias estão numerados, começamos a desenvolver um nível mais profundo de sabedoria em relação à vida. O salmista escreveu no Salmo 90, 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Saber que seus dias estão numerados é um solo fértil, no qual sabedoria e discernimento brotam e produzem fruto. E esse tipo de sabedoria e perspectiva da vida, a partir da vida de um crente mais velho, se tornaram desesperadamente necessárias em nossos dias. Os crentes mais velhos, assim como a cultura ao nosso redor, podem se tornar a maior força transformadora dentro do corpo de Cristo. Na verdade, Paulo mandou um jovem chamado Tito ir até a ilha de Creta e pôr em ordem as igrejas de lá, congregações organizadas, bem lideradas e bem alimentadas. Ele deveria encontrar e ordenar presbíteros para servirem como pastores na liderança da igreja. Em seguida, a próxima responsabilidade de Tito foi desafiar os homens e mulheres idosos em como viver um estilo de vida exemplar para os mais jovens. Os homens idosos deveriam ser modelo de maturidade, dignidade, fé e amor. As mulheres idosas deveriam ser modelo de vida santa, graciosa e de conduta piedosa. E essas mulheres idosas são instruídas a servir como conselheiras para as jovens casadas, ou seja, as mulheres idosas não deveriam considerar suas vidas menos valiosas ao envelhecerem, suas vidas se tornam cada vez mais valiosas. Elas deveriam representar uma força para transformar a cultura dentro do corpo de Cristo, investindo primariamente nas vidas de jovens casadas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo onde paramos, Tito 2:4, onde Paulo desafia as mulheres jovens a amarem seus maridos e filhos. Tenha sempre em mente que Paulo está se referindo ao que é normativo. O processo normal em nosso mundo é para homens e mulheres se casarem e terem ou adotarem filhos. Sabemos a partir de 1 Coríntios 7 que Paulo considerava a vida de solteiro mais vantajosa. Ser solteiro não significa ser menos completo em Cristo. Na verdade, se você acha que sua vida de solteiro é uma vida com Deus incompleta, então o relacionamento de Jesus Cristo com o Pai também era incompleto, porque ele nunca se casou. Em outras passagens, Paulo fala sobre as oportunidades únicas na vida de um solteiro. Ou seja, tire o máximo de vantagem da sua posição, seja casado ou solteiro, use-a para a glória de Deus. Agora, o que Paulo faz na maioria de suas cartas é lidar com o padrão estabelecido por Deus no casamento e na família, o que se relaciona à maioria das pessoas na igreja de acordo com o plano de Deus. E o plano de Deus para casamento e para a responsabilidade de mãe se torna cada vez menos apreciado à medida que a cultura se distancia mais e mais do projeto de Deus e escolhe seus próprios desejos autocentrados e depravados. Sinceramente, casamento como uma instituição está desaparecendo em nossa cultura. Pastores e evangelistas costumavam pregar que o maior perigo à instituição do casamento era o divórcio. Mas já vivemos bastante o suficiente para saber que essa não é a maior ameaça. O maior perigo à instituição do casamento é deixar de existir. Casais hoje estão simplesmente vivendo juntos. Basicamente, hoje apenas metade dos casais na sociedade são casados. Para termos uma ideia, em 1960, 72% dos casais eram casados. Hoje, somente 51%. E existem vários motivos para isso. Um dos motivos é o fracasso ou falta de habilidade de rapazes amadurecerem, de saírem de sua vida de adolescente e tomarem as responsabilidades da vida de casado. Em uma das mensagens anteriores, mencionei como a sociedade tem redefinido o período de tempo da adolescência masculina, o período que conhecíamos como iniciando com a puberdade e finalizando com a vida adulta. Agora eles redefiniram essa fase. Ela começa aos 12 anos e termina por volta dos 30. Ao falar sobre o assunto, um jornalista disse que estamos simplesmente cercados de pessoas crescidas, mas que não deixaram a infância. Mas o maior motivo para a falta de compromisso matrimonial é simplesmente a digressão moral em nossa cultura. Casais que vivem juntos estão rapidamente excedendo o número daqueles casados. E é claro, por que se preocupar com uma aliança, um compromisso para o resto da vida, quando se pode ter os benefícios físicos e financeiros do casamento e talvez um ou dois filhos, sem nunca fechar as portas para outras possibilidades? Na verdade, pesquisas apontam que 4 dentre 10 pessoas afirmam que o casamento está se tornando obsoleto. Mas nada disso é surpresa, não é? Estamos apenas observando os efeitos naturais de uma sociedade que resistiu e agora, finalmente, rejeita a Bíblia da esfera pública. E uma vez que a Bíblia é eliminada, juntamente com ela são banidos os estilos de vida que ela categoricamente afirma como pecaminosos. Hoje em dia não é mais problema viver com um cara ou moça com quem você não é casado. Outro dia recebi um casal no meu escritório. Ele falou escancaradamente que não via problema em viver junto com a moça sem estar casado. Era financeiramente mais viável. Eles poderiam se conhecer melhor antes de assumirem o compromisso do casamento. Quem era eu para dizer que eles estavam vivendo em pecado? Na verdade, antes de nossa reunião terminar, o rapaz me disse que ambos se sentiam mais próximos do Senhor como nunca antes. Bom, aproveite esse seu sentimento de proximidade enquanto você pode. Um autor escreveu que estamos experimentando uma mudança tectônica na sensibilidade dentro de nossa cultura. O certo e o errado foram invertidos. Simplesmente, meu amigo, seja bem-vindo à Ilha de Creta. Esse também era o estilo de vida dos cretenses. Homens idosos eram imaturos e egoístas, recusavam-se a amadurecer e a agir conforme a sua idade. Mulheres idosas eram bêbadas fofoqueiras. Os rapazes viviam apenas para o seu umbigo e as jovens recém-casadas estavam abandonando seus maridos e filhos para saírem em busca de liberdade. Então, bem-vindo ao século XXI. Como Tito e essas igrejas na ilha de Creta, não estamos vivendo no mundo pós-cristão somente, mas no mundo pré-cristão. Eles não sabem quem é o Deus vivo, não consideram a Bíblia mais sagrada do que o Alcorão, o Bhagavad Gita ou o Livro dos Mórmons. Jesus é considerado como apenas mais um dentre muitos profetas. Sabe o que isso significa? Significa que estamos vivendo numa era perfeita. Essa é, de fato, uma era fenomenal quando podemos revelar o Evangelho de Jesus Cristo e os tipos de relacionamentos dentro da família, no lar e na igreja, que a humanidade já abandonou, mas ainda desesperadamente anseia ter. A luz pode brilhar ainda mais forte agora. Paulo falou sobre a depravação da sociedade cretense, mas providenciou uma solução divinamente inspirada. O verso 4 aqui de Tito 2 nos informa de que uma parte importantíssima da solução de Deus para a transformação de vidas é o encorajamento às jovens casadas dado pelas senhoras idosas. A propósito, a palavra traduzida como instruírem não aparece em outro lugar no Novo Testamento. Ela significa trazer de volta ao bom senso, treinar os sentidos, ou seja, mostrar para essas jovens a verdadeira sabedoria. A cultura delas havia invertido todos os valores. Agora é preciso reverter para a posição correta. Paulo fornece o currículo para o aconselhamento dessas jovens casadas e mães. E existem 7 assuntos nesse currículo. Os primeiros 6 são impares por natureza. Os 2 primeiros assuntos estão na responsabilidade das senhoras idosas em instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Obviamente, esses assuntos estão ligados ao seu relacionamento dentro da família. O segundo par se encontra no verso 5, a serem sensatas, honestas, e isso se relaciona à sua reputação diante do mundo. O terceiro par se refere às suas responsabilidades dentro do lar. Elas devem ser boas donas de casa, bondosas. A última frase no verso 5 inclui sua disposição mental e motivação, a saber, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, vamos lá. Agora, quanto ao primeiro par, o modelo para os relacionamentos da esposa dentro da família. Paulo escreve no verso 4, a fim de as senhoras idosas instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. O verbo traduzido como amarem vem do grego phileo, que significa que ela deve mostrar afeição e amizade. Essa é a única ocorrência do termo no Novo Testamento. E isso nos surpreende. Como dar ordens a sentimentos? Como dar ordens sobre afeição? O que Paulo quer dizer aqui é que amor pode ser aprendido. Na verdade, podemos pensar e viver dessa forma a ponto de as emoções serem determinadas e governadas pelo pensamento e não o contrário. E com bastante frequência Deus nos manda fazer isso. Ele nos manda nos alegrar ainda mais, 1 Tessalonicenses 5,16, reagir com alegria em meio às tribulações, Tiago 1,2, ser gratos por tudo, porque essa é a vontade dele para nós, 1 Tessalonicenses 5,18. Todas essas ordens envolvem emoções que podemos não ter no momento, mas obedecemos às ordens de Deus e nossas atitudes bíblicas acabam produzindo emoções bíblicas. Vivemos numa cultura caída com uma natureza caída que diz que nossas atitudes devem ser determinadas pelas nossas emoções, que as emoções são o motor que impulsiona nossos atos. Deus inverte tudo isso. Através de Paulo, Deus diz: submeta sua mente a mim e aja conforme as minhas ordens, porque assim as emoções certas surgirão. A ordem de Paulo a Tito é para que as mulheres ajam de tal maneira a produzir os sentimentos corretos. Mas agir em obediência vem primeiro. Precisamos entender que as tradições no casamento e criação de filhos tornariam essa ordem mais profunda e possivelmente difícil. Em nossa cultura, primeiro vem o amor, depois o casamento e, por fim, filhos. Mas para muitos dos leitores dessa carta a Tito no primeiro século, era o oposto. Primeiro vinha o casamento, depois o amor. grande parte dos casamentos era arranjada. Os noivos comprometiam-se entre si antes mesmo de se conhecerem. Muitas vezes se conheciam às vésperas do casamento. Conheci vários casais de outros países que ainda realizam casamentos arranjados. Um desses casais é da nossa igreja, um diácono e sua esposa. Eles são da Índia e se conheceram pouco antes do casamento. Conheci outro casal na África que os noivos se conheceram literalmente na véspera do casamento arranjado por seus pais, que eram crentes. Primeiro vem o casamento, depois o amor pelo outro. Um autor escreveu que ter filhos no primeiro século e nos dias de hoje também era apenas uma execução da sua tarefa, ou seja, filhos eram um dever da esposa. Ela tinha não somente a responsabilidade de carregá-los no ventre, mas também de criá-los com a mínima ajuda do marido. Facilmente, seus ressentimentos contra o marido eram transferidos aos filhos. Mas, ao contrário, essas jovens casadas e mães são salvas pela fé em Cristo e são apresentadas a uma nova família chamada Igreja, a comunhão dos pecadores redimidos. E elas ouvem sobre novos relacionamentos e prioridades. O lar cristão é algo completamente novo para elas. Essas jovens precisarão ser treinadas para uma nova disposição de pensamento. Paulo não diz para elas: olha, é assim que vocês vão conseguir escapar de tudo isso. Não, ele diz: é assim que vocês retornam a tudo aquilo e fazem a diferença pelo Evangelho e pela glória de Deus. Elas deveriam ser treinadas a pensar de forma totalmente diferente, assim como os homens e mulheres de nossa geração também precisam ser treinados. Outro dia, um jornal mostrou um outdoor numa grande cidade. Ele dizia: a vida é curta, divorcie-se. Ao lado da frase havia a foto de uma mulher e de um homem seminu. Dentro de uma semana, a cidade mandou remover o outdoor, alegando problemas técnicos. A verdade é que a população reclamou. O advogado da firma que colocou o outdoor defendeu dizendo: achamos que o anúncio é plenamente honesto e compreensivo. É verdade, as pessoas estão infelizes e existem muitas outras opções lá fora. Arranje um divórcio e continue com sua vida. Digo novamente, se o propósito primário do casamento é satisfação pessoal, então esse anúncio faz total sentido e pode ser até louvado como algo bem perceptivo. Se o casamento e sua vida de mãe atrapalham sua vida, se livre deles. Paulo vai totalmente contra esse pensamento da sociedade. Agora existem novas prioridades, nova disciplina, como também novas ordens e novos privilégios. E apesar de essas jovens serem crentes agora, elas descobririam que cristianismo não é nenhum tipo de droga milagrosa para os desafios da vida de casada e de mãe. Casamento ainda era uma união entre dois pecadores, e qualquer filho que nascesse ou fosse adotado, em breve também evidenciaria sua pecaminosidade. O que torna o desafio ainda mais difícil é que, de acordo com o tempo verbal de amarem, essa deveria ser uma decisão diária de amar o marido e filhos. Sabemos que a tarefa de mãe é um dos trabalhos mais árduos do mundo. Na maioria das vezes, trabalham demais com um salário baixíssimo, não são valorizadas como deveriam ser ou são apenas ignoradas. Quando o filho adoece com dor de barriga, febre, dengue, corta o dedão, ele não grita pelo pai, ele grita pela mãe. Mãe não tem descanso. Na semana passada, eu li a história de uma mãe que estava doente. Seu filho adolescente, de 15 anos, chegou em casa depois do futebol da tarde. E aí viu sua mãe deitada na cama. Ele perguntou: está doente, mãe? Ela respondeu: é, meu filho, não estou me sentindo muito bem. O menino replicou: ah, mãe. Depois de uma pausa longa, ele continuou: não se preocupe com o jantar. Já sou crescido e forte o suficiente para carregar você para o fogão. Aqui está a realidade do desafio de Paulo. Esse era um chamado para jovens casadas e mães abandonarem seu treinamento cultural que as havia ensinado o amor ao eu, a promoção do eu, a centralidade no eu e, para enfim, viver um amor sacrificial. Enquanto Paulo desenvolve o assunto de como o marido deve amar a esposa lá em Efésios, aqui em Tito ele fala como a esposa deve amar o marido e filhos. E o que vai contra a noção da sociedade é o que um autor descreveu dizendo: amor maduro e piedoso não é uma emoção que simplesmente brota, é uma disciplina que é desenvolvida e também praticada. Senhoras idosas, primeiramente, treinem essas jovens casadas e mães no relacionamento familiar. Em seguida, sejam para elas modelo e conselheiras no que diz respeito à sua reputação diante do mundo, modelo para a reputação da esposa diante do mundo. O segundo par se encontra no verso 5, a serem sensatas, honestas. Assim como as qualificações pastorais em Tito 1 se aplicam a todos os homens em geral, sendo ele presbítero ou não, aqui também essas características se aplicam a todas as mulheres, não somente as jovens casadas com filhos. E, de fato, a palavra sensatas é a mesma usada por Paulo ao desafiar os homens idosos, os rapazes e a igreja inteira. O termo diz respeito a um pensamento equilibrado, um pensamento justo. Essas mulheres são desafiadas a pensarem biblicamente. Paulo ainda fala que devem ser honestas, que se refere à inocência e modéstia. Originalmente referia-se à pureza ritual, mas com o tempo passou a descrever pureza moral. Dessa maneira, a ordem é para que essa jovem casada não chame a atenção para o seu corpo. Ela deve ser honesta e discreta. Isso implica dizer que a mulher, mesmo estando casada, ainda é atraente a outros homens. A aliança de casamento não é um passe livre para a mulher se vestir de qualquer maneira, e caso os homens a achem atraente, bom, o problema é deles. Não. O currículo no ensino de uma mulher piedosa inclui a instrução de que ela não é somente membro de sua família, mas também de uma família maior, e sua virtude é ser discreta e modesta, desenvolvendo então assim a reputação de uma mulher pura. Como notamos, Paulo sabia que essas mulheres não conheciam nada sobre pureza devido à cultura cretense que promovia sexualidade e liberdade. Ali a prostituição era algo legal, juntamente com muitas outras práticas. Elas viriam à igreja e precisariam de instrução das senhoras idosas nessa área prática da vida. Muitas dessas jovens não haviam tido mães crentes e piedosas como exemplo de vida pura e modesta. Por esse motivo, Paulo desafia abertamente as mulheres na carta de Timóteo em relação à aparência. Ele escreveu em 1 Timóteo 2:9, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Minha irmã, deixe-me fazer esse mesmo pedido a você representando seus irmãos em Cristo. Outro dia, um irmão da minha igreja veio até mim lamentando. Ele disse, se as mulheres de nossa igreja apenas soubessem como, muitas vezes, é difícil concentrar no culto a Deus, quando ao mesmo tempo batalho com a minha carne por causa de alguém se vestindo daquela maneira, bom, o culto inteiro é uma guerra. Eu saio da igreja derrotado. A propósito, vocês, pais e maridos, também fariam um grande serviço aos outros irmãos em Cristo, se dessem sua opinião pessoal quanto às roupas de suas esposas e filhas. Acorde para a maneira como suas filhas estão se vestindo. Pense em como a vestimenta de sua esposa afetará os outros, especialmente quando você sai para o culto na igreja. Se necessário, diga, minha querida, você fica realmente muito linda nessa roupa. Mas se você for para a igreja assim, os caras ao seu redor terão muita dificuldade em cantar Santo, Santo, Santo. Bom, no mínimo, ande uma milha a mais. E seja discreta e modesta, seja pura na presença dos irmãos em Cristo. Essa era uma nova mensagem para a ilha de Creta também, porque tanto na ilha de Creta como em todas as demais gerações, o negócio da mulher é chamar a atenção. Então, Paulo está basicamente dizendo, ouça bem, se você deseja o tipo certo de atenção, se quer ser conhecida pelo motivo certo, então garanta que a sua atenção não se deve à forma como se veste, mas à forma como você vive. Com isso, Paulo sugere nesse currículo um princípio para as jovens casadas salvas em Cristo que vão à igreja. Essas jovens vieram à igreja com um passado muito distante da pureza, estavam vindo e lutando suas próprias batalhas e muitas delas talvez se perguntando quão poderoso o sangue de Cristo era para fazê-las realmente puras. A ilha não era grande. Muitas haviam sido perfeitas cretenses. Paulo diz às senhoras idosas, ensinem essas jovens a serem puras. Sabe o que isso significa? E isso é glorioso. Paulo está dizendo, Você pode não ter tido a reputação de ser uma mulher pura antes, mas agora você pode. A palavra pureza pode nunca ter sido associada ao seu estilo de vida anterior, mas isso pode mudar. Esse é o Evangelho da Graça. Não importa qual tenha sido o seu passado, a palavra pura pode ser a sua nova reputação. Este é o princípio de vida santa. Mulheres idosas servirão de exemplo em santidade. O Espírito Santo concede o poder para uma vida de santidade. Essa é a notícia maravilhosa para essas jovens casadas, que podem nunca ter vivido a pureza, mas poderiam começar uma vida pura agora. Portanto, senhoras idosas e jovens casadas, aqui está parte do currículo. Você veio à igreja sabendo de moda, agora aprenderá convicção bíblica. Veio à igreja vivendo para si, agora receberá instrução de como viver para todos, exceto para si mesma. Você veio à igreja vivendo para a aprovação e prazer dos homens. Agora começará a crescer num desejo profundo de viver para a aprovação e prazer de Deus. Você aprenderá como pureza deve impactar todas as áreas da sua vida, tanto interna como externamente. Você será desafiada a ser sensível, governando suas atitudes não pela emoção, mas por suas convicções. Aprenderá como servir a seus filhos e marido, com as afeições de um amor sacrificial. Essa vida levará você de volta ao bom senso, ao lugar que realmente pertence, aos tipos de compromissos e prioridades que lhe farão depender totalmente do Espírito Santo e a viver para a glória de Deus. É assim que se deve amar. É assim que se deve viver. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.